sul que produz. Ele maneca de a sua moradia, não sem terra, certo dia, espanta ninguém deixou. Porém a terra que negaram ao João, ele jogará no caixão de quem a terra lhe negou. Zé da enxada tem enxada, não tem terra, seu olhar é de uma fera, com vontade de atacar. Mesmo com fome ele diz com muito amor, o Senhor é meu pastor e nada me faltará.
É pano banhado de luar. dançar. Dance macio pra ela se aconchegar. Segundo papo de derrubar avião, suavemente vá pegando em sua mão. Terceiro é um cheiro pra sentir o seu perfume, olhando as outras pra ela sentir ciúme. O quarto é brincar no escurinho, ser o lobo mau e ela o chapeuzinho. O quinto tem que ser bem safadinho. Preste atenção agora o sexto mandamento, que ela não vai lhe esquecer um só momento. Repita a dose se sentir que ela gostou. Na hora agarra e chame de meu amor. Sétimo toque é lhe falar de paixão, fala somente das coisas do coração. Oitavo mandamento diz para jurar e ser fiel até a morte lhe levar. No nono você diz que vai voltar, diz que amanhã vai telefonar. No décimo, como é que é? Tem que dar aquilo que ela quer. Os 10 mandamentos do amor para conquistar uma mulher. Canta, meu povo! Tem que ter jeitinho, tem que dar aquilo que ela quer. Eita!
Valeu! Muito bom dia! Você está ligado na Rádio Câmara 90.3, a voz da casa do povo. 7:08, bom dia!
Vejo sobras de queimada e fumaça no espigão. Lavrador tombando terra, dá de longe a impressão de losangos cor de sangue desenhados pelo chão. Terra tombada é promessa de um futuro que se espelha no quarto verde dos campos, a grande cama vermelha, onde o farto das sementes faz brotar de suas covas o fruto da natureza, cheirando a criança nova. Terra tombada, solo sagrado, chão quente, esperando que a semente venha lhe cobrir de flor. A semente do amor.
No ar, Bom Dia Cidade. Informação com responsabilidade a serviço do cidadão. Você começa o dia bem informado sobre o que acontece no campo, na política e na vida da nossa cidade. Bom Dia Cidade, com Vinícius Lima e Anuska Meireles.
É, minha gente, bom dia. Está iniciando agora o nosso Bom Dia Cidade. Eu sou Vinícius Lima e vamos ficar juntos até as 8 horas da manhã com muita informação e notícia para você. Vamos iniciar o nosso Bom Dia Cidade de hoje com o nosso Câmara em Ação.
Câmara em Ação. Os debates, decisões e projetos da Câmara Municipal de Vitória da Conquista. O Legislativo perto do cidadão.
É, minha gente, o presidente da Câmara Municipal de Vitória da Conquista, o Ivan Cordeiro, do PL, realizou na manhã desta quinta-feira uma reunião com os presidentes das comissões permanentes da Casa Legislativa para alinhar o funcionamento dos colegiados, reforçar o cumprimento do regimento interno e ampliar a transparência das atividades parlamentares. O encontro contou com a participação de vereadores, representantes da Procuradoria-Geral da Câmara e da Secretaria da Câmara. Entre os principais pontos discutidos estiveram a obrigatoriedade das reuniões periódicas, a publicação prévia das pautas, a disponibilização das atas e o fortalecimento da participação popular nos debates promovidos pelas comissões. A presidente da Comissão de Meio Ambiente, a vereadora Leia Meira, destacou a importância do encontro para organizar os trabalhos e garantir maior efetividade das comissões. O procurador-geral da Câmara, Flávio Farias, explicou que a reunião também teve caráter orientativo, especialmente em relação aos aspectos legais e regimentais das comissões. Abre aspas. Nós trouxemos aos vereadores informações sobre a obrigatoriedade das reuniões, da lavratura das atas e da alimentação do sistema de transparência da Câmara. Além de ter uma exigência legal, isso aproxima a população do trabalho desenvolvido pelas comissões, permitindo que o cidadão acompanhe as deliberações e participe mais ativamente das discussões. Fecha aspas. Flávio destacou ainda que as comissões desempenham um papel fundamental na fiscalização, na interlocução com órgãos públicos e na busca de soluções para demandas da população. Já a secretária das comissões, Gislaine Barbosa, afirmou que a reunião foi importante para corrigir a ideia equivocada de que as comissões funcionam apenas mediante provocação. Ela também destacou que com a implantação do novo sistema de transparência da Câmara, será necessário garantir a ampla divulgação das reuniões. Para o presidente, a iniciativa busca fortalecer o papel das comissões permanentes, consideradas fundamentais para o acompanhamento das políticas públicas, fiscalização das ações do poder público e construção de propostas voltadas ao desenvolvimento de Vitória da Conquista. Minha gente, o vereador Nelson de Vivi, do PSDB, destacou em seu último pronunciamento na Câmara as ações voltadas à saúde pública e investimentos para a comunidade da zona rural e a votação do projeto de lei que reduz a taxa de esgotamento sanitário cobrada pela Embasa em Vitória da Conquista. Ao iniciar a fala, o parlamentar chamou a atenção para o mutirão de saúde realizado no bairro Alto da Boa Vista, oferecendo atendimentos gratuitos à população por meio de uma carreta equipada com especialistas e serviços médicos. Segundo Nelson, a iniciativa foi articulada em parceria com os vereadores Ivan Cordeiro, Paulinho Oliveira, Bibia e Dudé, além do pré-candidato a deputado federal Carlos Muniz. O vereador ressaltou que a ação busca amenizar a dificuldade enfrentada pela população para conseguir exames e consultas pelo Sistema Único de Saúde. O parlamentar também relatou a entrega de ambulância para atender as comunidades da região da Gameleira e Bate-Pé, na zona rural do município. De acordo com ele, o veículo beneficiará localidades como Mamão, Braga, São Joaquim, Ribeirão e Pau-Ferro. Com outro tema abordado pelo vereador, foi a votação do projeto de lei que reduz de 80% para 40% a taxa de esgotamento sanitário cobrada pela Embasa. Nelson criticou o valor atual da tarifa e classificou a cobrança como excessiva. Minha gente, a vereadora Cris Rocha, do MDB, apresentou um panorama das ações recentes do seu mandato, com destaque para demandas da comunidade do bairro Primavera e para a necessidade de avanços em obras de infraestrutura na cidade. A parlamentar iniciou seu pronunciamento ressaltando a importância de uma reunião realizada na véspera com moradores e representantes da Associação do Bairro Primavera. Segundo ela, o encontro teve como principal objetivo fortalecer o diálogo com a população e compreender de forma direta as necessidades da localidade. Cris Rocha destacou que a atuação no bairro não é recente e vem sendo construída desde o início do seu mandato, com a apresentação de indicações voltadas à melhoria da qualidade de vida dos moradores. Durante a reunião, diversas reivindicações foram apresentadas, incluindo questões emergenciais e estruturais. A vereadora informou que parte dessas demandas já foi formalizada junto à Prefeitura e que novas articulações estão em andamento para viabilizar soluções. Entre elas, destacou o diálogo com o Executivo Municipal para a inclusão do bairro Primavera em projetos de financiamento. Ao contextualizar a urgência da intervenção, Cris Rocha lembrou os impactos enfrentados pela população ao longo dos anos. Em outro momento de sua fala, a parlamentar reforçou preocupação com o andamento das obras da Avenida de Brumado, acompanhando o posicionamento já manifestado pela presidência da Casa. Segundo ela, a execução do projeto está além do prazo previsto e tem causado transtornos à população. A vereadora ressaltou ainda a importância estratégica da conclusão da obra para a mobilidade urbana, especialmente na Zona Oeste. Encerrando seu pronunciamento, Cris Rocha mencionou ações relacionadas ao bairro Lagoa das Flores, destacando a indicação apresentada no início do ano, que solicitou serviços de patrulhamento e cascalhamento na região. Minha gente, o vereador subtenente Muniz do PDT utilizou seu tempo da tribuna para exaltar a identidade cultural da cidade e cobrar justiça tarifária nos serviços de saneamento básico. O parlamentar defendeu o reconhecimento de eventos tradicionais e sinalizou apoio a projetos que impactam diretamente o bolso do contribuinte. Muniz enfatizou a votação do projeto que visa tornar o Festival Suíça Baiana em patrimônio cultural do município. Dirigindo-se a Gil Marques, idealizador do evento, presidente da sessão, Muniz convocou os colegas à aprovação unânime. Muniz destacou que a valorização da cultura é uma das missões da Casa e elogiou a celeridade da Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, através do vereador Edvaldo Ferreira Júnior, em colocar a pauta em votação. O parlamentar também falou sobre a sua participação na Cavalgada da Pedra Branca, ocorrida em abril. Ele enalteceu o esforço dos organizadores, que muitas vezes, sem incentivo público ou privado, realizam eventos de grande magnitude que movimentam a economia e a cultura regional. O vereador Alexandre Xandó do Partido dos Trabalhadores fez críticas à situação das estradas da Zona Rural de Vitória da Conquista e à suspensão de atendimentos realizados aos sábados nas unidades de saúde do município. O parlamentar afirmou que as medidas impactam diretamente a população, especialmente moradores da Zona Rural e trabalhadores que dependem dos serviços públicos fora do horário comercial. Ao comentar sobre as condições das vias rurais, Xandó utilizou um tom irônico ao relatar experiências recentes praticando mountain bike pela região. Segundo o vereador, as estradas apresentam dificuldades de tráfego para moradores e veículos, comprometendo o deslocamento das comunidades rurais. Na sequência, o parlamentar direcionou o discurso para a área da saúde pública e denunciou a suspensão de atendimentos e atividades realizadas aos sábados nas unidades básicas de saúde. O vereador Adnilson Pereira, do União Brasil, fez um balanço de ações realizadas ao longo da semana, com destaque para atendimentos de saúde promovidos em diferentes regiões do município. O parlamentar classificou o período como produtivo e iniciou sua fala agradecendo a parceiros envolvidos na realização das atividades. Segundo o vereador, a iniciativa levou diversos serviços médicos à população, especialmente no bairro Lagoa das Flores e no distrito de José Gonçalves. Ele ressaltou o impacto positivo da ação junto aos moradores. Entre os serviços ofertados, Adnilson enumerou atendimentos em clínica geral, ginecologia, pediatria, odontologia, além de suporte jurídico e exames como eletrocardiograma, avaliação oftalmológica e ultrassonografias. O vereador informou ainda que a ação foi ampliada para atender moradores de localidades vizinhas. De acordo com a Adnilson, mais de 500 atendimentos foram realizados nas duas localidades, número que deve ser detalhado posteriormente em relatório. O parlamentar também sinalizou que pretende viabilizar novas edições da ação. Além da pauta da saúde, Adnilson Pereira mencionou demandas relacionadas à infraestrutura urbana no bairro Lagoa das Flores, informando que serviços de limpeza e manutenção de iluminação pública já estão em andamento. A vereadora Gabriela Garrido, do PV, utilizou a tribuna da Câmara para fazer um alerta sobre o início do Maio Laranja, mês de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Com base em dados do Anuário Público de 2024 do Ministério Público, a parlamentar traçou um diagnóstico sombrio da realidade nacional e local. Gabriela destacou o crescimento de 68% das denúncias em relação ao ano de 2020, totalizando 180 mil registros. A parlamentar enfatizou a frequência assustadora dos crimes. A vereadora destacou que a maioria dos abusos ocorre no ambiente doméstico. Segundo os dados apresentados, 76% dos agressores são conhecidos das vítimas, sendo que 40% dos casos são praticados por pais e padrastos. A vereadora trouxe o debate para a realidade de Vitória da Conquista, revelando que em 2023, o Conselho Tutelar Municipal registrou 187 denúncias de violência sexual infantil. Ela também demonstrou preocupação com a proximidade do período junino, explicando que grandes eventos aumentam a vulnerabilidade. Minha gente, durante o pronunciamento na sessão ordinária desta última quarta-feira, o presidente da Câmara de Vitória da Conquista, o vereador Ivan Cordeiro, fez duras cobranças à empresa municipal de urbanização de Vitória da Conquista pela demora na conclusão das obras de drenagem na Avenida Brumado. O parlamentar destacou que a intervenção deveria ter sido finalizada ainda no ano passado, mas segue sem conclusão, causando transtornos à população, especialmente moradores e comerciantes na região. A obra deveria ter sido concluída no ano passado e até agora a população continua convivendo com transtornos e insegurança, afirmou. Ivan reforçou que a responsabilidade pela execução da obra é da EMURC e cobrou mais agilidade da empresa municipal, principalmente diante da proximidade de períodos chuvosos que podem agravar os problemas estruturais da via. Além da cobrança sobre a Avenida Brumado, o vereador também abordou outros temas durante seu pronunciamento. Entre eles, destacou o início da tramitação do projeto de lei que prevê a redução da taxa de esgotos cobrada pela empresa baiana de água e saneamento, de autoria do vereador Edvaldo Ferreira Júnior, do PSDB. Segundo Ivan, A proposta apresenta um impacto direto no orçamento das famílias conquistenses. O parlamentar ainda criticou o cenário financeiro da Embasa, mencionando o lucro bilionário da empresa no último ano, ao mesmo tempo em que solicita novos empréstimos. Outro ponto citado foi a apresentação do projeto de lei conhecido como Lei dos Fios, de sua autoria, que prevê maior fiscalização sobre empresas responsáveis pela fiação urbana e penalidades mais rígidas em caso de descumprimento. Na área da saúde, Ivan destacou a atuação da Carreta da Saúde, a ação realizada na Zona Leste, em parceria com lideranças políticas, que já ultrapassou 2 mil atendimentos. Apesar dos diversos temas abordados, o vereador reforçou que a situação da vida Brumado segue como uma das principais preocupações de seu mandato, cobrando providências urgentes da EMUC para a conclusão da obra. Minha gente, a gente vai dar um pulo agora sobre a gestão municipal e vamos falar dessa vez sobre uma ação que é realizada pela gestão e a participação em um evento que aconteceu em Salvador. Vitória da Conquista voltou a marcar a presença no Index 2026, o maior evento da indústria do Nordeste, realizado de 6 a 8 de maio no Centro de Convenções de Salvador. Pelo segundo ano consecutivo, o município participa da feira com um estande próprio na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, apresentando as potencialidades econômicas locais e reforçando o protagonismo conquistense no cenário industrial baiano. Na tarde desta última quarta-feira, a prefeita Sheila Lemos participou do painel A Interiorização do Desenvolvimento Industrial na Bahia, realizado na Arena Produza Mais, ao lado de gestores de outros municípios baianos, como Camaçari, Juazeiro, Luiz Eduardo Magalhães e Amélia Rodrigues. Durante o debate, foram discutidos os avanços, desafios e perspectivas da industrialização do interior do estado. Em sua fala, Sheila destacou que o crescimento industrial precisa caminhar junto ao desenvolvimento social e à geração de oportunidades para a população. Durante o painel, os números que demonstram o avanço do setor industrial conquistense nos últimos anos foram apresentados. Segundo a gestora, a indústria local cresceu quase 27% desde 2021 e atualmente representa cerca de 18% do produto interno bruto do município. Além disso, aproximadamente um quarto dos empregos com carteira assinada da cidade está ligado ao setor industrial. Foram citados também os desafios enfrentados pelo município para ampliar a atração de novas indústrias, especialmente nas áreas de infraestrutura e logística. Os recursos hídricos se tornam um desafio quando é necessário aumentar a oferta de água para atrair novas indústrias. A falta de um berço ferroviário se torna mais desafio, já que hoje Vitória da Conquista depende exclusivamente do transporte rodoviário. Outro ponto destacado pela gestora foi a necessidade de qualificação constante da mão de obra e a criação de novas áreas para a instalação de empreendimentos estruturais e industriais. Sheila lembrou que o atual distrito industrial já não comporta a chegada de novas empresas e que o novo Plano Diretor do Desenvolvimento Urbano, PDDU, prevê áreas destinadas à expansão do setor. Migente, após uma avaliação técnica de risco sanitário conjunta realizada pela Anvisa e pelo Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, em parceria com órgãos da Vigilância de São Paulo e Amparo, que apontou riscos à segurança dos consumidores, o governo federal emitiu a resolução número 1834, determinando o recolhimento e a suspensão da fabricação, distribuição e uso de 23 produtos de limpeza da empresa química Amparo Limitada, com final 1. Durante a avaliação, foram identificadas falhas críticas no processo de produção que comprometem as boas práticas de fabricação. Esses problemas detectados no sistema de garantia e controle de qualidade de itens, como lava-louças, lava-roupas e desinfetantes, podem resultar em contaminação microbiológica, presença de micro-organismos causadores de doenças, conforme o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. Tais produtos são considerados impróprios por serem nocivos à saúde. Para garantir a proteção da população de Vitória da Conquista, a Superintendência Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor realizará fiscalizações em supermercados da cidade a partir desta sexta-feira. As ações buscam informar os estabelecimentos sobre a resolução e garantir a retirada dos lotes das prateleiras. O coordenador do PROCON, Rafael Meira, reforçou que comercializar produtos em desacordo com normas oficiais é proibido pelo artigo 39 do CDC. Minha gente, esse foi o nosso Câmara em Ação de hoje. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta tem mais Bom Dia Cidade para você, com o nosso Bahia em Foco.
7:26.
Evite a fraude. cuidado com mensagens que trazem ofertas muito vantajosas. Elas chegam em nome de lojas conhecidas e até famosas. São links enviados por e-mail, WhatsApp ou outros aplicativos. Uma página pode ser copiada. Eles se fazem passar por outros para enganar. Ligue ou entre no site oficial da empresa e verifique se a oferta está lá.
Adote esses hábitos com seus dados pessoais. Proteja-se. Uma campanha da Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista. Ai, 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 ai.
Samba da Minha Terra traz a riqueza poética e melódica do ritmo mais popular do Brasil. Quadros especiais destacam as letras requintadas, as entrevistas históricas e os espaços dedicados ao samba em todo o país. Eu sou José Carlos Oliveira e te espero sábado e domingo, ao meio-dia e às 10 da noite de terça-feira. Samba da Minha Terra é parceria da Rádio Câmara de Brasília com a Rádio Câmara de Vitória da Conquista.
Câmara em um minuto.
Você tem acompanhado as informações do Poder Legislativo Municipal?
É aqui na Câmara que as discussões que envolvem a vida dos conquistenses acontecem. Transporte público, pavimentação de ruas e iluminação pública. Tudo isso e muito mais é discutido aqui.
Você pode e deve acompanhar de perto, inclusive para apresentar as devidas cobranças aos vereadores.
Os parlamentares são responsáveis por propor e analisar projetos de autoria de vereadores e do governo municipal e ainda por realizar o controle da administração municipal, principalmente quanto aos atos e as contas do Poder Executivo.
A Câmara tem um site e está presente nas redes sociais. Acompanhe www.camaravc.ba.gov.br camaravc.ba.gov.br.
No Facebook e no Instagram, você nos encontra procurando por Câmara VC. Tudo junto, hein?
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vive, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Olá, amigos de Vitória da Conquista. Eu sou Márcio Aquilissardi e convido você a ouvir toda sexta, zero hora, sábado e domingo, às 18 horas, Memória do Rock pela Rádio Câmara de Vitória da Conquista, uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília. Então, em três horários toda semana, a gente vai ouvir o melhor e também o mais desconhecido do período clássico do rock. Espero vocês!
Compre do pequeno.
Valorizar o comércio da vizinhança fortalece os pequenos negócios. Eles inovam, melhoram o atendimento e oferecem mais variedade de produtos e serviços. Você não precisa ir longe para ter o que precisa. Escolha o comércio local.
Pequeno negócio. Sua escolha faz a diferença. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado.
Transparência e compromisso com a cidade. Bom dia, cidade.
Minha gente, estamos de volta com o nosso Bom Dia Cidade. Muito obrigado pela sua audiência. São 7 horas e 31 minutos e vamos iniciar agora o nosso Bahia em Foco.
Bahia em Foco. As decisões que vêm da Assembleia Legislativa e do Governo do Estado, com reflexos diretos na vida de todos os baianos.
Minha gente, o deputado estadual Penalva do PP apresentou na Assembleia Legislativa uma moção de aplausos ao Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, o TRE Bahia, pela efetividade na divulgação, modernização e agilidade no processo de regularização dos títulos eleitorais. O legislador solicitou à casa que dê ciência da homenagem à presidência do órgão da Corte Eleitoral. No documento, Penalva destaca as ações do tribunal voltadas à ampliação do acesso da população aos serviços eleitorais, por meio da modernização tecnológica, da ampliação dos canais digitais de atendimento e da implementação de procedimentos mais céleres e acessíveis para a regularização da situação eleitoral dos cidadãos. Para ele, o órgão tem desempenhado um papel fundamental no fortalecimento da democracia. O deputado Marcelinho Veiga, do PP, quer homenagear o treinador da Seleção Brasileira de Futebol, Carlos Ancelotti, com a outorga do título de cidadão baiano na Alba. O parlamentar registrou que o ex-futebolista italiano construiu uma das mais vitoriosas carreiras na história do futebol, destacando-se como atleta em grandes clubes europeus. Para Marcelinho Veiga, ao assumir o comando da Seleção Brasileira, Ancelotti passou a integrar de forma direta a história de um país onde o futebol é mais do que esporte, é identidade cultural, expressão popular e instrumento de união nacional. Lembrou que o futebol é central na nossa cultura e no nosso modo de viver e que a Bahia tem clubes tradicionais, torcidas vibrantes e uma história rica que fazem parte do Estado, um dos pilares do futebol brasileiro. O deputado Hilton Coelho, do PSOL, apresentou na Assembleia Legislativa duas indicações cobrando a revisão da decisão da empresa baiana de água e saneamento, a Embasa, de encerrar o regime híbrido de trabalho. As proposições foram encaminhadas ao presidente da empresa, Gildeone Almeida Santos, e ao secretário da Casa Civil da Bahia, Carlos Palma Melo. O parlamentar defende a abertura imediata de diálogo institucional com os trabalhadores e com o Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente no Estado da Bahia, visando a construção de uma política permanente de trabalho híbrido, com regras claras, metas, acompanhamento e transparência. Para Hilton Coelho, a decisão da direção da Embasa foi tomada sem justificativa técnica consistente e desconsidera os resultados positivos do projeto piloto implantado em 2025. O plenário ficou pequeno na tarde desta última quinta-feira para receber autoridades, amigos, colegas e familiares de Sóstenes Macedo, que lotaram o recinto para homenageá-lo na sessão especial em que lhe foi concedida a comenda 2 de julho. A honraria foi proposta pelo deputado Thiago Correia, do União Brasil, e aprovada por unanimidade em maio do ano passado. Thiago presidiu a sessão e procedeu à composição da mesa com as seguintes personalidades: senador Ângelo Coronel, procurador-geral de Justiça Pedro Maia Souza Marques, prefeito de Salvador Bruno Reis, presidente do Instituto Índico e ex-prefeito de Salvador Assemi Neto, e o vereador Ricardo Almeida. O comandante do 2º Distrito Naval, vice-almirante Gustavo Caleiro Garriga Pires, também compôs a mesa de honra, assim como o comandante da Base Aérea de Salvador, coronel aviador Saulo Vinícius Sobreira, chefe do Estado-Maior da 6ª Região Militar, coronel Márcio Weber de Menezes, o presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Gildásio Penedo Filho, o vice-presidente do TCE, conselheiro Marcos Presídio, a presidente da Associação Comercial da Bahia, Isabela Soares, o ex-ministro João Roma, a defensora pública Laura Faguri e o pároco da Igreja de Nossa Senhora da Assunção, Monsenhor Ademar Dantas. A vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos, transitando entre as agendas, chegou a tempo de ouvir o discurso de agradecimento e também compor a mesa. A primeira-dama de Salvador, Rebeca Cardoso, por sua vez, foi convocada pelo próprio Sóstenes a substituir o marido, que teve que se ausentar. Ao adentrar o plenário laudeado pelos deputados Penalva, Marcelinho Veiga, Pedro Tavares e Eduardo Salles, Sóstenes demonstrava seu contentamento em cada gesto, ao som de Eu Vim da Bahia, na voz de João Gilberto. Cumprimentou algumas pessoas, beijou outras e abraçou todos que se encontravam na mesa. O hino nacional foi executado pela banda do 2º Distrito Naval. Minha gente, a Assembleia Legislativa da Bahia aprovou e promulgou 3 leis voltadas à proteção e ao bem-estar das crianças e adolescentes. Uma das propostas foi de autoria do ex-deputado Alan Sanches, do União Brasil, que faleceu em janeiro de 2026, aos 58 anos. O texto criou a Semana de Conscientização da Criança e do Adolescente sobre o uso das redes sociais. Além disso, a Casa também transformou em lei a matéria apresentada pelo deputado Júnior Muniz, do PT, que dispõe sobre a prevenção e o combate à adultização e à sexualização infantil. A terceira lei promulgada pela Alba nasceu de um projeto do deputado Samuel Júnior, que institui a Semana da Prevenção e Combate à Automutilação nas escolas públicas de ensino fundamental. As três leis foram promulgadas em 2025. O projeto de Alan Sanches estabeleceu a segunda semana de outubro, quando é comemorado o Dia das Crianças, como período ideal para abordar a importância da conscientização sobre o uso das redes sociais. Aprovado em plenário com parecer favorável de Tiago Correia, em maio, a matéria foi promulgada pela presidente da Casa, deputada Ivana Bastos, sob o número 14.933, de 17 de junho de 2025. O texto prevê que a Secretaria Estadual de Educação promova ações para compartilhar e difundir informações e orientações destinadas às crianças, aos adolescentes e aos seus pais nas escolas estaduais. Minha gente, dando um pulo rápido no governo do estado, a partir desta segunda-feira, a população dos municípios de Feira de Santana, Vitória da Conquista e localidades vizinhas terá uma oportunidade a mais para providenciar sua carteira de identidade nacional. A data marca o início da operação nas cidades de três unidades temporárias do Programa Nacional de Fomento à Gestão e Emissão de Carteira de Identidade Nacional. Instalados em colégios estaduais, as unidades vão viabilizar, ao longo de seis meses, 59.400 novas emissões do SIM, das quais 39.600 em Feira de Santana e 19.800 em Vitória da Conquista. Com a iniciativa, a capacidade de atendimento do SIM em Feira de Santana crescerá 82,91%, passando de 7.960 emissões por mês nos postos saque do município para 14.560. Já em Vitória da Conquista, a oferta saltará de 5.420 carteiras por mês para 8.720, o que representa um incremento de 60,89%. Minha gente, para celebrar o Dia das Mães, a Fundação Emoba lançou em suas redes sociais a campanha Amor de Mãe Corre nas Veias, de sangue salva dois sangue, salve vidas, que destaca como um exemplo de solidariedade e amor materno pode influenciar os filhos a se tornarem doadores de sangue. Nesta sexta-feira, dia 8, as mães serão homenageadas com uma programação especial do Hemocentro Coordenador em Salvador, a partir das 10 horas da manhã, com a apresentação musical do cantor Rodrigo Figueiredo. Além disso, haverá uma feira de empreendedoras das 8 às 17 horas e a participação da massoterapeuta Karina Melo, que oferecerá gratuitamente seus serviços às mães doadoras das 10 às 12 horas e das 13 às 17 horas. Venda de combustível em quantidade menor que a informada na bomba, vazamentos em mangueiras e falhas nas informações apresentadas no display das bombas foram algumas das irregularidades identificadas durante a mais recente etapa da operação Posto Legal, que fiscalizou 41 postos de combustíveis em Jequié, Jaguaquara, Maracás e Itiruçu, no sudoeste da Bahia. Essa etapa ocorreu no período de 27 a 30 de abril. Outras desconformidades encontradas durante a ação foram comercialização e armazenamento em estoque de itens vencidos, a ausência do Código de Defesa do Consumidor e placas informativas com conteúdo apagado. Dois postos também foram autuados em razão de inadimplência no recolhimento da taxa do Fundo Especial de Aperfeiçoamento dos Serviços Policiais. A Força-Tarefa contou com a participação da Agência Nacional de Petróleo e Combustíveis, a ANP, do Instituto Baiano de Metrologia e Qualidade, Bametro, da Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor, Procon da Bahia, da Secretaria da Fazenda do Estado, a Cefaz, e do Departamento de Polícia Técnica, DPT, além da Polícia Militar da Bahia, por meio da Companhia Independente de Polícia Fazendária, CIPFAZ. Minha gente, esse foi o nosso Bahia em Foco de hoje, 7 horas e 40 minutos. Não sai daí, a gente vai para um rápido intervalo e na volta tem mais Bom Dia Cidade para você com o nosso Giro pelo Congresso.
Vida saudável, alimente essa ideia.
Cuide do lanchinho do seu filho, essa refeição é muito importante, não deve se restringir a biscoitos, bolos, salgadinhos e refrigerantes. Os alimentos escolhidos devem garantir os nutrientes necessários para o crescimento saudável da criança. Coloque na lancheira um sanduíche de requeijão e suco de fruta. Não é necessário adicionar açúcar. Outra opção é uma goiaba média, duas fatias de pão de milho com um pouco de requeijão e um copo de suco.
Nutrição saudável. Alimente essa ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde. Apoio
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Câmara, em um minuto.
Você sabe como acompanhar as pautas das sessões da Câmara Municipal e o andamento dos projetos de lei em tramitação na Casa? Basta acessar sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br. É muito fácil de mexer. Lá você acompanha também a composição de cada uma das comissões da Câmara e as atividades legislativas de cada parlamentar, com detalhes de proposições de projetos de lei e indicações feitas pelos vereadores. Acompanhe as atividades da Câmara Municipal. É um direito do povo, um dever de cada cidadão.
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava, virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites.
Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
A doação de órgãos salva vidas.
Sua família precisa saber que você deseja doar seus órgãos após a morte. Não é necessário deixar essa vontade expressa em documentos ou cartórios. Sabendo do seu desejo, seus familiares só precisarão autorizar a doação, que pode ser de órgãos e de tecidos.
Deixe que a vida continue. Seja um doador de órgãos. Uma campanha da Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Transparência e compromisso com a cidade. Bom dia, cidade.
É, minha gente, estamos de volta, 7 horas e 44 minutos, e vamos iniciar agora o nosso Giro pelo Congresso.
Giro do Congresso, direto de Brasília. Os bastidores, os projetos e os debates que impactam o Brasil, aqui no Bom Dia Cidade.
É, minha gente, o presidente da Câmara dos Deputados reiterou o compromisso de votar o fim da escala 6x1 no mês de maio. Ele destacou que há ambiente favorável para a aprovação da proposta, como informa o repórter Luiz Gustavo Xavier. Vamos ouvir.
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, afirmou nesta quinta-feira que a proposta de mudança na escala de trabalho 6x1 será votada pela Casa e diz que não votar essa matéria não está em questão. Hugo Mota participou de entrevista coletiva na Paraíba após o evento Câmara pelo Brasil, na Assembleia Legislativa do Estado. Segundo ele, o tema já entrou na agenda prioritária do Congresso e deve avançar nas próximas semanas, com expectativa de análise ainda no mês de maio.
Queremos que todos compreendam que há uma decisão política de se caminhar nesse sentido. É muito melhor sentar à mesa e negociar o texto, que é quando a gente tem, na verdade, o horizonte já de data para que essa matéria seja votada.
O ministro Luiz Marinho, que também participou do evento, afirmou que a discussão sobre a redução da jornada semanal é antiga. Ele afirmou ainda que o governo considera a escala 6x1 a mais cruel para os trabalhadores, especialmente para as mulheres.
É a escala mais cruel, especialmente para as mulheres. Ela tem criado um grave problema. Essa escala leva a um custo não visível pelas empresas, que é o custo do adoecimento, do acidente e o custo também das faltas.
Hugo Mota também declarou que há um ambiente favorável à aprovação da proposta e comparou o debate atual a outras mudanças trabalhistas ocorridas ao longo da história brasileira, como o fim da escravidão, a criação da carteira de trabalho e do 13º salário. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Muito obrigado, Luiz Gustavo Xavier, pelas informações. Minha gente, ainda na Câmara dos Deputados, nós vamos falar agora ainda, né, sobre essa questão do fim da escala 6x1. Em debate na Paraíba, trabalhadores defendem fim da escala e empresários pregam diálogo. Vamos ouvir.
Por meio do programa Câmara pelo Brasil, trabalhadores e empresários paraibanos discutiram as propostas de redução da jornada de trabalho e fim da escala 6x1. O debate marcou o início dos seminários regionais programados pela Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que analisa o tema. O encontro foi realizado no plenário da Assembleia Legislativa da Paraíba, lotado principalmente de sindicalistas favoráveis às propostas.
Eu quero fim da escala 6x1! Eu quero fim da escala 6x1!
O presidente da CUT da Paraíba, Sebastião dos Santos, resumiu a posição dos trabalhadores.
O trabalhador ele precisa ter vida além do trabalho. Precisa cuidar da sua família, mas ele precisa ter também saúde. Porque grande parte dos trabalhadores que hoje tem uma jornada exaustiva, adoece no local de trabalho.
Dirigente regional da CTB, Central dos Trabalhadores do Brasil, Raquel Melo, citou dados do IBGE que justificam o protagonismo das mulheres na defesa das propostas.
Mais de 40 milhões de lares chefiadas por mulheres. Então, é importante frisar que o fim da escala 6x1, a redução da jornada de trabalho sem redução salarial, é mais do que uma questão econômica. É uma questão de proteção social. É uma questão de qualidade de vida.
Representantes de setores econômicos, como o Fecomércio e diretores lojistas, também compareceram ao evento. O presidente da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba, Cassiano Pereira, mostrou a posição do empresariado.
Setor produtivo que gera renda ao trabalhador, que gera emprego a essa nação. Não somos contra 44 para 40 horas. Nós precisamos, sim, é aí que existe o diálogo, para que possamos juntos criar mecanismo para que essa jornada de trabalho possa ser feita sem nenhum prejuízo para ambos os lados.
O relator da Comissão Especial, deputado Léo Prates, do Republicanos da Bahia, mostrou o alcance da discussão ampliada.
Nós estamos recebendo sugestões por meio eletrônico, todo mundo participando, graças a esse programa Câmara pelo Brasil, o maior programa de participação popular da história da Câmara dos Deputados.
Léo Prates reforçou a intenção de apresentar texto consolidado para garantir a jornada de 40 horas de trabalho e o fim da escala 6x1 sem redução salarial por meio de proposta de emenda à Constituição. Especificidades relativas às categorias poderão ser tratadas em projetos de lei. O presidente da Câmara, Hugo Mota, ressaltou o equilíbrio no debate e o cronograma para a votação final das PECs no plenário ainda neste mês. O presidente da Comissão Especial, deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo, falou do esforço que será feito para cumprir o prazo.
Dessa comissão, nós vamos trabalhar nesse mês de maio no ritmo, numa escala de 7x0 e numa jornada de 24x0, que nós vamos votar essa matéria nesse mês, em homenagem ao trabalhador e a trabalhadores brasileiros.
Também presente na Paraíba, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, afirmou que há um clamor dos trabalhadores pela redução da jornada e pelo fim da escala 6x1. Ainda acrescentou que a economia brasileira está preparada para a mudança. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Muito obrigado, José Carlos Oliveira, pelas informações. Minha gente, setor empresarial pede redução de encargos trabalhistas para melhorar a competitividade brasileira. Vamos ouvir.
Representantes do setor empresarial pediram redução de encargos trabalhistas como forma de melhorar a competitividade dos produtos brasileiros em relação aos importados. Em audiência da Comissão de Desenvolvimento Econômico, eles criticaram as propostas de redução da jornada de trabalho em análise pelos deputados. Para Fábio Augusto Pina, da Fecomércio de São Paulo, a discussão sobre a jornada não deveria ser feita em ano eleitoral.
Ninguém discutiu se isso é viável, e tem que ser viável através da produtividade. Olha, eu estou ganhando pouco, acho que eu vou trabalhar menos. Eu nunca escutei esse tipo de argumento. Se eu estou ganhando pouco, eu vou trabalhar mais ou aumentar minha produtividade, vou me qualificar, etc.
Roberto Ordini, vice-presidente da Associação Comercial de São Paulo, diz que já existem instrumentos hoje para negociar uma escala reduzida.
Isto não há necessidade, porque hoje, através dos acordos trabalhistas, nós já temos todas essas condições ajustadas. Por que que o Estado precisa intervir aqui?
A deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, que solicitou a audiência, diz que fez um requerimento para que em todas as audiências na Câmara sobre o fim da escala de trabalho 6x1 sejam convidados representantes patronais. Na discussão da comissão, o custo Brasil foi estimado em R$1,5 trilhão pelo economista Carlos Costa. Esta seria a diferença anual de fazer negócios no Brasil em relação a um país desenvolvido. Ele defendeu a redução de encargos trabalhistas e da carga tributária e pediu um novo marco para o setor elétrico. Segundo Fábio Augusto Pina, é preciso um novo teto de gastos para o setor público, como forma de reduzir o endividamento e, consequentemente, a taxa de juros básica. Ele afirmou ainda que é difícil aumentar a produtividade porque o ensino básico no país não é de boa qualidade. Renato Corona, da Fiesp, diz que a diferença de preço entre o produto nacional e o importado é de 24,1% em média. No caso da carga tributária, ela seria de 32,5% do PIB no Brasil contra 26,5% de países parceiros. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Muito obrigado, Silvia Munhato, pelas informações. Minha gente, vamos ao Senado Federal, onde a Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado aprovou um projeto de lei que proíbe ligações automáticas de telemarketing para venda de produtos e serviços. A proposta do senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, veta chamadas para vendas feitas por robôs e sem participação humana. O relator, o senador Hamilton Mourão, do Republicanos, do Rio Grande do Sul, afirmou que os consumidores estão cansados do excesso de contatos automatizados. O projeto segue para análise da Câmara dos Deputados. Vamos ouvir matéria de Rodrigo Rezende.
Se você tem um celular, é muito provável que já se cansou de receber dezenas, às vezes centenas de ligações de números desconhecidos com mensagens automáticas oferecendo produtos dos mais diversos, de planos de academia a empréstimos consignados. Muita gente nem atende mais o telefone por causa disso. A Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado aprovou um projeto do senador Ciro Nogueira, do Progressistas do Piauí, que proíbe ações de telemarketing para venda ou adesão de produtos sem que haja intervenção humana. Ou seja, ficariam vedadas as abordagens telefônicas automáticas com os chamados robôs. O relator da proposta, senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, afirmou que os consumidores estão cansados do excesso de ligações automatizadas.
Hoje, volta e meia, a gente recebe uma sequência de ligações que são efetivamente ligações feitas por robôs. E esse projeto vem exatamente para impedir que essas coisas continuem a acontecer.
Mourão acatou uma emenda que prevê que o uso de ligações automatizadas só será permitido para confirmação de uma compra ou contrato feitos anteriormente em outro canal de venda, um processo conhecido como dupla checagem. A proposta segue agora para análise da Câmara dos Deputados. Da Rádio Senado, Rodrigo Rezende.
Muito obrigado, Rodrigo Rezende, pelas informações. Minha gente, ainda no Senado Federal, MP do novo Desenrola Brasil já está no Congresso Nacional, que vai trazer mais informações para a gente, é o Alexandre Campos.
Já está no Congresso Nacional a medida provisória que instituiu o novo Desenrola Brasil, programa do governo para facilitar a renegociação de dívidas de pessoas com renda mensal de até 5 salários mínimos e de pequenas empresas. Pelo texto, dívidas de cartão de crédito, cheque especial e de empréstimos sem consignação em folha, contratadas até 31 de dezembro deste ano, poderão ser renegociadas ou quitadas, inclusive com o uso de parte do saldo da conta vinculada do FGTS do devedor. No caso de renegociação, a ideia é substituir uma dívida por outra, em nova operação de crédito de até R$15 mil, com instituições financeiras participantes do programa, com juros máximos de 1,99% ao mês, prazo de 4 anos e parcela mínima de R$50. Os bancos usarão recursos próprios para firmar os novos contratos e poderão contar com o Fundo Garantidor de Operações para cobrir eventuais riscos de inadimplência. De acordo com a medida provisória, os devedores que participarem do novo Desenrola Brasil, no prazo de 12 meses após a assinatura do contrato de renegociação, terão CPF bloqueado em plataformas de apostas de cota fixa. Para o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, essa exigência é acertada.
Essa decisão aponta para a necessidade de responsabilidade. Quem já está endividado não pode ser empurrado para um ciclo ainda mais grave de perdas, especialmente em um ambiente como o das apostas online.
Ao classificar de eleitoreira a medida provisória, o senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, afirmou que a decisão do governo de impedir os beneficiários do programa de apostarem por um ano é tímida.
Eu vou votar a favor. E essa trava que se colocou de não usar para bet, o governo deveria ir além. O governo deveria chegar e acabar com as bets. Toma essa decisão corajosa, Lula. Faz isso com a tua bancada, reconhece o erro que você fez, que está deixando aí o Brasil em frangalho, sob todos os aspectos, o brasileiro sofrendo, e para com essa estanca, essa sangria. Então é isso que eu espero que esse governo faça, e não ficar com medidas paliativas.
Já na opinião do senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, as apostas não são a principal causa do endividamento da população, o que mostra que o governo não atua verdadeiramente para enfrentar esse problema.
Se o real problema é a inflação, se o real problema é o aumento de juros, se o real problema é o que está consumindo o bolso brasileiro, a gente está discutindo outra coisa. A gente está discutindo só o paliativo. A gente está colocando só um remendo para fazer uma boa propaganda e dizer que o governo, que aqui essa casa está interessado que você, brasileiro, limpe o seu nome. Vai limpar temporariamente.
Ainda de acordo com a medida provisória, as instituições financeiras participantes do programa deverão destinar recursos para ações de educação financeira. Antes de ser votada pelos plenários da Câmara dos Deputados e do Senado, a MP vai ser analisada por uma comissão mista de deputados federais e senadores. Da Rádio Senado, Alexandre Campos.
Muito obrigado, Alexandre Campos, pelas informações. Minha gente, ainda no Senado Federal, nós vamos falar agora sobre uma proposta, né, que zera imposto de importação para pesquisa sobre câncer. A Comissão de Ciência e Tecnologia aprovou o projeto que zera imposto de importação para pesquisa sobre câncer. Vamos ouvir matéria feita por Douglas Castilho.
A Comissão de Ciência e Tecnologia aprovou uma iniciativa que visa aliviar um gargalo na saúde pública nacional: a barreira financeira para realizar estudos científicos sobre o câncer no país. Estimativas do Instituto Nacional de Câncer, INCA, projetam a ocorrência de cerca de 704 mil novos diagnósticos anuais da doença no território brasileiro. Mas apesar de o Brasil figurar mundialmente como um dos maiores consumidores de medicamentos para a doença, a participação do país na rota global de pesquisas clínicas e de novos tratamentos ainda é bastante tímida. O texto, de autoria da senadora doutora Eudócia, do PSDB de Alagoas, tem o objetivo de mudar esse cenário, zerando o imposto de importação na compra de insumos fundamentais para os laboratórios, como reagentes químicos, produtos de terapia celular, equipamentos diversos e até softwares de análise de dados. O ex-ministro da Ciência e Tecnologia e relator da matéria, senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, explicou o projeto.
É uma dificuldade que eu lá no Ministério eu sentia, e é como se o próprio governo estivesse atrapalhando o próprio governo no seu desenvolvimento do país. Então, a expansão e o fortalecimento de pesquisa clínica, portanto, não apenas ampliam o arsenal terapêutico disponível, mas também contribuem diretamente para a redução da mortalidade e para melhorias dos desfechos científicos, clínicos e da qualidade de vida dos pacientes.
O texto aprovado prevê que o benefício tributário passará a ter um prazo de validade rígido de 5 anos, e a sua liberação ficará travada até que o Poder Executivo detalhe um regulamento. A intenção é que os contemplados pela isenção comprovem a geração de resultados por meio de avaliações periódicas, metas de desempenho e indicadores de transparência, conforme as leis fiscais e orçamentárias vigentes. O projeto agora segue para a Comissão de Assuntos Sociais. Da Rádio Senado, Douglas Castilho.